Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Câmara entra em recesso das sessões ordinárias. Neste período, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa prestação de conta de seus mandatos no primeiro semestre de 2019.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Boa tarde, vereador Norival Espíndola.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, amigas e amigos da Friburgo AM. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar um pouquinho do nosso trabalho, para bater esse papo agradável sempre com vocês.
Bom, vou aproveitar a sua presença para mais uma vez falar para a nossa população o seguinte: nós estamos em recesso. Quando se fala em recesso, o pessoal pensa logo que o recesso é férias do vereador, e não é assim. Não são férias, principalmente não vai ter só as sessões ordinárias, não é isso?
Perfeitamente.
O trabalho, Guto, o gabinete continua.
Continua. Na verdade, em todos os recessos que aconteceram durante essa legislatura, nós não paramos, nosso gabinete funcionou. A gente, até num período assim de férias que aconteceram, por exemplo, em janeiro, a gente fez revezamento, mas sempre teve o gabinete funcionando. Né? E nesse período também não vai ser diferente, não. Nós vamos até fazermos reunião de planejamento para planejar aí o segundo semestre que já estamos em curso, né? As nossas ações, nosso trabalho, no que a gente pode melhorar, e vamos estar atuando junto às diversas comunidades friburguenses. Hoje em dia, com o WhatsApp e através das redes sociais, a gente não para nem nos finais de semana, né?
É sempre então, contactado e convocado, né?
Sempre. E sempre que sou acionado, me jogo mesmo, vou, procuro atender, dar atenção, resolver, lutar junto das pessoas naquelas demandas que surgem ali. E nesse recesso não vai ser diferente, não. O recesso é só lá no plenário da Câmara, mas estaremos trabalhando, atuando.
Um assunto que ficou em voga no primeiro semestre deste ano, de 2019, que também daqui a pouco passa rápido, com a entrada agora do mês de agosto, né, voltando todo o trabalho, é um assunto saúde. Dentre eles, justiça cobrando melhorias no Raul Sertã, setores da maternidade que foram interditados também pela justiça, posto de Estuqui que foi parcialmente interditado, saída de secretárias, comitê, né, de gestão, para o hospital, com a viagem do prefeito, então depois ele retornou. Então ficou toda uma situação. Além disso, anúncio de obras, a nova UPA, né, recursos para a construção de uma nova UPA, talvez no bairro de Olaria. Enfim, a fala também da intervenção na saúde foi o período em que a saúde esteve mais em voga. Como é que você enxerga toda essa situação aí?
Eu, na verdade, começo a falar sobre a saúde lamentando, Guto. Eu lamento porque, para mim, a saúde é, sobretudo, a saúde preventiva. O Gilson Saipa, professor da UF, UBNER, começaram um trabalho com atenção básica na área da saúde que me deixou cheio de esperança no início do governo, porque eu vejo a saída para a saúde preventiva. Nós temos que ter um número muito maior da estratégia de saúde da família do que nós temos hoje em Nova Friburgo. Porque aí você trabalha com a prevenção. Então, o diabético hoje pode ser amputado amanhã, mas trabalhar com a prevenção evita-se que chegue àquele ponto.
Verdade.
Né? Pode se tornar um cego amanhã, mas trabalhando com a prevenção, cuidando, controlando, evita-se que chegue àquele ponto. O hipertenso hoje, ele pode se infartar amanhã ou ter um AVC, mas se trabalhar com a prevenção, cuidando direitinho, controlando
a pressão
arterial, né? Então evita-se que chegue àquele ponto. E nós sabemos, através de estudo, que hoje Friburgo está muito aquém do número de estratégias de saúde da família que deveria ter. E uma vez o núcleo de estratégias de saúde da família é organizado, você tem recursos do SUS para funcionar, né? nem recurso assim, municipal diretamente não precisaria. Só estar organizado, credenciar no SUS, que vem recurso do Ministério da Saúde, né, para bancar. E aí você desafoga assim, o Raul Sertã, a própria UPA. Né? Então eu lamento que no andamento, né, isso não tenha sido avançado, mas temos que lutar para que consigamos avançar nesse ponto e que para no futuro tenhamos um atendimento na atenção básica muito maior e eficiente do que tem hoje, e aí desafogaria, no caso lá, o Raul Sertã. Então, assim, eu lamento, né? Eu entendo que o que está se fazendo atualmente seria o início, né, de um trabalho onde tem-se uma comissão que vai tentar solucionar e fazer a gestão da saúde do nosso município. Acho que nessa comissão ali ainda poderia se acrescentar, né, para fazer um colegiado mesmo, para se trabalhar a saúde de forma coletiva, tamanha a importância dessa pasta para a nossa sociedade, acrescentar integrantes do Conselho Municipal de Saúde, do Ministério Público, sabe, das lideranças comunitárias da nossa cidade, e montar uma comissão o mais ampla possível. Tamanha a importância e a seriedade que a gente tem que tratar a saúde no nosso município. E aí procurar gerir com transparência, com sinceridade, com muito amor ao próximo que está faltando e precisando.
Agora, dois assuntos, já que a gente mencionou o assunto saúde, principalmente você falou aí agora da estratégia de saúde da família. É um programa federal que o pessoal está começando a suprimir também em todo o país. Em Friburgo não está longe disso, principalmente começou com aquele programa Mais Médicos, né? Até com a presença dos médicos cubanos. E uma outra situação é o nosso querido Hospital Raul Sertã, que se fosse para a nossa comunidade, toda a nossa população friburguense, só, acho que ele atenderia, mas o fato dele atender toda a região, isso também nos deixa meio preocupados, né?
Deixa, com certeza, é verdade. Ele atende toda uma região. E aí ele teria até também que ter apoio para que se tornasse de fato um hospital regional. E aí nós precisaríamos do apoio dos nossos deputados nesse sentido, né? Então eu concordo contigo. Mas eu volto a bater na tecla, sabe? Por exemplo, você falou dos médicos cubanos. A saúde em Cuba, ela é uma referência para o mundo.
Sim, tanto que muita, né, gente vai para lá para estudar, para se aperfeiçoar.
Vai para lá para estudar, para se aperfeiçoar. E eu não sou um militante da área da saúde, não. Mas como cidadão, como ser humano, eu observo, fico atentamente, aprendo a cada dia mais sobre o assunto. A estratégia de saúde da família é fundamental para o sucesso da saúde cubana. E o Mais Médico trouxe os cubanos para cá, que no início estavam sendo... até sendo vítima de xenofobia, sabe, destratado por uma elite retrógrada brasileira, mas que fizeram um bom trabalho aqui e que hoje já fazem muita falta com o cancelamento do Mais Médico.
Verdade, isso é verdade mesmo. E também, essa é uma situação interessante que você levantou da construção de um comitê ou de uma comissão municipal da saúde, né, para que possa, bem amplo, para que possa realmente levar todas as demandas e quem sabe, né, isso... Está anotado, o pessoal está ouvindo a gente, vai poder colocar isso em prática.
Eu ainda acrescentaria aí, desculpa, foi até aqui um esquecimentozinho, um lapso, mas também integrante da Câmara, do Poder Legislativo.
Sim, não, misturar todas as esferas.
A Comissão de Saúde do Legislativo também com assento, né, nessa comissão, para que possa realmente dar um maior encaminhamento, a melhor gestão, sim, possível para a saúde. É a pasta, se não a mais importante, uma das mais importantes que tem que ser tratada com muito zelo.
Verdade. Bom, como estamos em recesso, qual o resumo que você faz aí de sua atuação junto à Câmara Municipal, com suas leis, seus projetos, as indicações legislativas, os requerimentos, enfim... Foram eles atendidos? Como?
Alguns sim, outros a gente aprova na Câmara, Guto, e depois tem uma luta. Eu, por exemplo, aprovei lá atrás o retorno do ProJovem, uma coordenadoria para estabelecer políticas públicas para a juventude no nosso município. Já tive diversas reuniões lutando para que se implante de fato, para que se dê atenção ao nosso jovem. Até hoje não foi implantado, mas eu tenho esperança. Não vou desanimar, não. Vou continuar lutando. Eu aprovei também lá na Câmara, com o apoio dos nobres vereadores, a criação de um centro de apoio e referência a pessoa com deficiência, e depois disso já tive inúmeras reuniões na prefeitura para que implante, para que dê atenção, para que acolha, né, para que estabeleça política pública de fato para a pessoa com deficiência na nossa cidade. Ainda a gente não conseguiu o êxito de implantar de fato, mas também não esmoreci, não. Tenho me reunido muito com a Luciana Ruiz, com o coletivo de surdos, né? Uhum. E nós temos lutado juntos por essa bandeira aqui na nossa cidade. E vamos continuar lutando. A gente tem as dificuldades, mas nós somos de luta, né? Eu venho de base, eu venho das lutas sociais, então não vou desanimar, não. E temos aprovado, sim. Semana passada a gente aprovou lá o projeto de lei que obriga os ônibus da Nova FAOL aqui no nosso município, ou qualquer outra empresa que venha oferecer o transporte público coletivo na nossa cidade, coloque nas suas carrocerias o ano de sua fabricação. Uhum. Nós sabemos que depois de 7 anos, estudos apontam que o ônibus não oferece nem conforto nem segurança para os usuários. E aí, nesse sentido, o próprio cidadão, o próprio usuário, ele passa a fiscalizar, porque ele vai saber aquele ano ali, aquele ônibus ali foi fabricado em 2012. Opa, 2019 ele já está com 7 anos de uso. Ano que vem esse carro não vai poder estar rodando mais aqui, não. Então isso vai fazer com que a frota seja renovada, vai dar poder ao usuário de fiscalização.
E traz até mais segurança, né, também?
Segurança, com certeza, é isso mesmo, conforto. Os ônibus novos, eles já vêm com novas tecnologias, sim, equipados. Nós sabemos a importância do transporte coletivo. Diversos países pelo mundo, o transporte principal é o coletivo. Agora, um coletivo de qualidade, né? Com as novas tecnologias, que serve para aproximar pessoas. Tem relato de casais que se conheceram no coletivo, hoje se casaram, são marido, constituíram família, né? Agora, não da forma em que nós estamos observando na nossa cidade e com um trânsito também que, na verdade, é uma verdadeira imobilidade urbana. Então, a gente fica a pensar quanto tempo perdido no trânsito, quanto combustível gasto nesse trânsito, quanta poluição lançada no ar, né? Então, tudo isso nós temos que pensar, porque tudo isso implica em qualidade de vida.
Muito bem. Mais projetos que você fez, algumas leis foram mais aprovadas, né?
Nós fizemos várias, né? Nós apresentamos também uma lei, que é o Dia do Movimento Gospel. Então, para além da questão religiosa, mas tem municípios que têm essa lei, tem esse dia, e é a segunda data em que mais atrai turista para a cidade. Uhum. Então, tem toda uma questão cultural, turística envolvida também, né? Nós aprovamos também a coleta móvel de sangue, sim, que é carro equipado com pessoas treinadas e estarem coletando sangue nas fábricas, nas universidades, nos colégios, nos locais que tem grande concentração de pessoa. E isso, com certeza, acabaria com o problema do banco de sangue do Hospital Raul Sertã, né? Então, nós aprovamos diversas. A gente vai passando e a gente vai lembrando, nós aprovamos o café popular, né? Nossa cidade é uma cidade fria. Você imagina, às vezes, as pessoas mais humildes, desempregadas, em situação social vulnerável, às vezes sequer tem condição de tomar um café da manhã. Então, um cafezinho popular ali no restaurante popular, na prefeitura, a pessoa vai estar tomando mais do que um café. Vai tomando uma boa dose de coragem, de autoestima, para ir para uma entrevista de emprego, para ir por um curso, para ir se capacitar, para ir lutar pela vida, né?
Tem uma lei que foi aprovada de dando preferência às pessoas com deficiência para ocupar os espaços públicos também.
Sim.
Muito interessante.
É verdade. É os espaços de cultura, esporte, né? Cultura. De cultura. Isso é a inclusão. Nosso mandato ele tem se pautado muito com a inclusão. Então, para que essas pessoas tenham uma reserva, né? Um espaçozinho de tempo para uso dos espaços de esporte e de cultura em nossa cidade, né? Uhum. Então, nós temos, assim, o difícil provimento. Então, às vezes, uma unidade educacional, ela é numa comunidade, às vezes, considerada um pouco mais violenta, complicada. e fica, às vezes, com carência de profissional, porque o professor não quer ir para lá, o outro profissional não quer, e o difícil provimento seria uma graninha extra para motivar essa pessoa e para que aquela unidade não fique sem esse profissional. Então, nós aprovamos também. Então, temos trabalhado bastante, estamos à frente lá da Comissão de Educação e Cultura, temos também atuado junto ao Conselho Municipal de Educação, então temos atuado bastante.
Falando nisso, tem a lei do Conselho Conselheiro, o Dia do Conselheiro Escolar, não é isso?
Tem o Dia do Conselheiro Escolar, são pessoas que têm um papel muito importante, porque trabalham muito sempre, né, voluntariamente, mas contribuindo para uma educação democrática, pública e de qualidade. Então, mais do que merecido, nós estarmos homenageando esses guerreiros que se doam um pouquinho acreditando numa educação pública, democrática e de qualidade.
Muito bem. Dentro das indicações legislativas, todas elas foram aprovadas e agora só falta colocar em prática pelo Executivo? Como está isso?
Foram aprovadas. Agora é importante que o Executivo coloque em prática. Aí é uma outra luta, que nós vamos para o Executivo, a gente coloca a importância, cobra, implante, faça. Nosso povo precisa, é importante. Às vezes, não acontece, às vezes, na velocidade que nós gostaríamos, né? Isso é verdade, tem que deixar registrado aqui. Mas não vamos morrer da luta, não. Vamos continuar exigindo, cobrando e lutando. É importante esse momento, ele chega a ser didático, porque também fica claro o papel do Legislativo e o papel do Executivo. Pudesse nós do Legislativo implantar.
Se tivesse a caneta, então tá fácil, né?
É verdade, e não temos. Então, nós fazemos a nossa parte, mas também o Executivo precisa fazer a dele, e aí nós temos estabelecido o diálogo, eu acredito no diálogo para que possamos avançar politicamente, e através do diálogo eu venho cobrando, sim, para que implante as políticas públicas que o nosso povo precisa, que muitas das vezes já foram aprovadas no Legislativo friburguense.
Bom, você trouxe aqui também o senador Lindbergh Farias, que trouxe para a nossa cidade uma emenda, né? Mandou para a nossa cidade uma emenda na casa de 1 milhão, principalmente para fazer aquela ponte lá de São Geraldo. Como é que está isso? Como é que o Executivo já está à frente a essa emenda parlamentar?
Então, Guto, isso aí eu tenho acompanhado de perto, faz parte, inclusive, não só essa ação, dentre outras, da nossa fiscalização propositiva, né? Nós estruturamos o nosso mandato na Câmara em 3 pilares. Uma é a fiscalização propositiva, aquela que busca também resultado para a nossa população. Para além, com todo o respeito ao estilo de cada um trabalhar, mas para além de fazer barulho. Mas, dentro das nossas possibilidades, buscar também a solução, né? Então, nesse sentido, nós estabelecemos a captação de recursos para a nossa cidade. Conseguimos isso com o senador Lindbergh por 2 vezes, próximo de 600 mil, onde foi para equipar o CAPS e a Policlínica Silvio Henrique Brown, onde no CAPS nós fizemos a entrega de diversos equipamentos, inclusive de carro zero. Na época, era o secretário de saúde, o Cristiano Guini. E conseguimos também, como você falou, 1 milhão para duplicar a ponte que dá acesso ao bairro de São Geraldo. São Geraldo hoje é o segundo bairro mais populoso da cidade, cresceu muito, tem grandes empresas, um contingente enorme, e aquela ponte, que muitas das vezes o pedestre tem que sair correndo na frente do carro e causa muitas das vezes congestionamento que vem até na Venda do Alto, como é chamada ali no Brantes, já próximo ali do São Lucas, próximo ali à RJ, né? Então esse projeto já está em análise final, porque essa verba, quem gerencia é a Caixa Econômica e ela exige projeto. E aí o projeto foi feito, foi apresentado dentro do tempo hábil, mas a Caixa ela vai exigindo ajustes. Então, ela exigiu sondagem do solo, aí a Secretaria de Obra lá do secretário Jefferson, que faz um excelente trabalho, que às vezes não faz mais, é por falta de estrutura, a gente acompanha, mas o que eu noto no Jefferson é que não falta ali é boa vontade. Então, ele fez a sondagem do solo, encaminhou para a Caixa, Aí exigiram sinalização luminosa que não constava no projeto. Uhum. Aí já estavam cuidando da sinalização. Então estão ajustando de modo que já está em fase final e que em breve vai liberar para licitar, para de fato a obra começar. Mas nós estamos acompanhando passo a passo.
É um grande anseio da população, né?
Com certeza. E outra conquista também nessa questão da captação de recursos foram R$750 mil com o então deputado federal Luiz Sérgio, trouxemos em Friburgo, para instalar a unidade básica de saúde ali na Ipu, naquela região, para atender Ipu, Pericê, Vila Guarani, Catarcione, Ponte da Saudade, porque na época foi identificado ali o vazio sanitário. Esse dinheiro já foi depositado na conta da saúde aqui do município. Agora estamos lutando, outro dia eu levei ao gabinete do prefeito, a Associação de Moradores do bairro Pericê, levei o presidente, o Rogério, o Renan, que faz parte da associação, justamente cobrando a implantação dessa unidade básica de saúde ali naquela região. Até porque os recursos nós já conquistamos e agora precisa agir, precisa implantar, que nossa comunidade ali precisa.
Rapaz, ali realmente é um vazio grande, não é? Ali, se o pessoal precisa, tem que ir lá para o Silvio Henrique Brown?
Tem. Ainda mais agora com o posto de saúde do Cordoeira, que está em obras, e a obra lentamente. Então, quando estava funcionando, ainda supria um pouco. Mas agora não está funcionando, se tornou ainda mais necessário, urgente, a implantação dessa unidade básica de saúde e que vai atender, inclusive, o pessoal lá da Ponte da Saudade, toda aquela micro-região.
É interessante, né? Porque ficou um bom tempo e até hoje ninguém parou para pensar nisso, né?
Verdade.
É, muita necessidade de ir lá. Bom, essa questão de procurar recursos, principalmente com deputados, senadores, enfim, de pessoas do mesmo partido, isso traz uma palavra à tona, chamada parceria. O que você acha dessa parceria? É interessante.
As parcerias são fundamentais, Guto. Ninguém faz nada sozinho.
Verdade.
Elas são importantes. A parceria público-privada, a parceria público-comunitária, a parceria política, como você mencionou aqui agora, são fundamentais para o sucesso de uma ação política, para as políticas públicas de um modo geral. Eu presenciei, participei de uma parceria público-comunitária muito bonita de se ver aqui no nosso município. Foi lá na região do Rio Bonito, quando nós fomos acionados, porque a Escola Nossa Senhora de Nazaré estava há 2 anos fechada. E aí a comunidade se cotizou, já tinha um dinheirinho para reformar a escola toda, precisava do nosso apoio para autorização do executivo para que a escola fosse reaberta. Então, nos reunimos, envolvemos o secretário de Educação, envolvemos o Conselho Municipal de Educação, envolvemos o prefeito, de modo que depois a escola foi reinaugurada e a própria comunidade cuidou dessa parte de recuperar o prédio, né? Então, isso aí foi uma parceria público-comunitária que deu certo e a escola está lá funcionando até hoje. E, nesse caso aí da parceria política, eu fui atrás, na época, então, o senador Lindbergh Farias, que disponibilizou recursos para Nova Friburgo, através de emenda. Fui atrás do deputado federal Luiz Sérgio, que também disponibilizou. Eles não só disponibilizaram, como eles vieram em nosso município, anunciando, assumindo compromisso publicamente, levei ao gabinete do prefeito na oportunidade, né? E agora eu já estabeleci um contato com o Tiago, da assessoria da deputada federal Benedita da Silva, onde também solicitei a ele que olhe com carinho para o nosso município e que a Bené possa estar agora no segundo semestre, no prazo correto, indicando uma emenda parlamentar para a nossa cidade. Então ele me falou que vai fazer uma agenda nossa com ela agora em breve e nós vamos estar falando diretamente com ela, fazendo esse pedido, para que, através dessa parceria política, como você mencionou, Guto, a gente possa trazer mais recursos para a nossa cidade.
Mas uma coisa você falou interessante. Com tudo isso, essas parcerias, principalmente todas essas esferas de parceria, mostra para a gente uma coisa. Isso não é nada utópico, a gente viver bem, a gente ter tudo direitinho, a gente fazer o ideal e ter o ideal de uma população, de uma comunidade.
Não é utópico, não. Na verdade, que às vezes, brigas políticas, vaidades, desavenças...
Acabam entravando o negócio.
Isso é muito ruim, isso é péssimo, isso destrói. Isso é a política ruim, a péssima, a política ultrapassada, que a gente não quer mais. Eu não sigo essa linha, não. É, nossa linha é outra, é propositiva, é construir. Vamos dar as mãos, vamos lutar, sabe? A nossa linha é chega de dedo apontado. A gente quer mais mãos estendidas. Vamos em frente.
Muito bem. Bom, o resumo que você faz aí dos novos governos, vamos botar assim, né? Tanto no Estado quanto no município mesmo e também no país. Como nós podemos ver isso aí? Como é que você enxerga tudo isso daí?
Então, Guto, no nosso município, eu sinto falta de um diálogo maior com a população. A política pública, ela tem que ser para o povo e pelo povo. Faz audiências públicas. Quer ver um exemplo? Claro. Agora estava prevista a construção de uma praça no bairro de Olaria. A comunidade de Olaria se organizou. Não é prioridade. Nós já temos algumas praças, mas nós temos outras prioridades no momento. E veio, se reuniu com o prefeito e apontou. Então, essa praça não vai ser mais construída. Mas eu estou falando de um exemplo que poderia ser replicado em várias outras comunidades. Vamos ouvir antes de fazer? E vamos fazer audiências públicas prestando conta do nosso mandato, falando do que a gente vem fazendo, o que a gente pretende fazer. E está com o ouvido muito sensível à população. Porque quando a população participa da gestão pública, isso enche de esperança os corações das mulheres, dos homens, das crianças, e faz com que o gestor público, se errar, erre muito menos, porque ele soube ouvir. Então, eu entendo que preciso se ouvir mais. Vamos fazer audiência pública, vamos para o bairro de São Geraldo, vamos para a Olaria, vamos para o Distrito Conselheiro Paulino, vamos ouvir. Vamos falar também do que a gente pode, do que a gente não pode, porque nessa troca, né, ela é até didática. Muitas das vezes as pessoas às vezes confundem, né? E quando você estabelece um diálogo franco, sincero, transparente, eu acredito nessa política, a coisa flui, né?
Verdade. Bom, o que esperar então do segundo semestre?
Você ainda falou da questão aí do governo do Estado.
Sim, do governo,
né?
Do Estado, isso.
O governo do Estado, a gente está ainda aguardando. Outro dia eu tive um contato com o secretário estadual de Educação. No momento, comentei. Os profissionais da rede, já desde 2013, se não me falha a memória, sem sequer reajuste. Os terceirizados, as empresas terceirizadas. Outro dia nós levamos na Alerj, estavam com salários atrasados e trabalho precário. E até a nossa deputada Zeidan nos recebeu, assessoria do deputado também, André Siciliano, hoje presidente da Alerj, também nos recebeu, se reuniram com o secretário e reivindicando que essas empresas possam tratar esses trabalhadores de forma digna e correta, né? Então, o governo do Estado está iniciando, a gente precisa observar melhor, de forma atenta, para ver qual será a tônica daqui para frente. Na questão federal, nacional, eu vejo com muita preocupação. Eu não estou aqui, eu não sou dessa linha de estabelecer fla-flu político. Acho que a eleição ficou lá atrás. Que eu estou falando agora com o povo, quem votou no Haddad, quem não votou, quem votou no Bolsonaro, quem votou no Ciro. Vamos dar as mãos, nós vamos lutar enquanto povo, porque nós temos que lutar pelos nossos direitos. Então, agora a gente está vendo aí uma proposta de reforma da Previdência que vem no sentido de sacrificar o nosso povo, o trabalhador rural, a mulher, o professor e tantos outros. E por que sacrificar o pequeno? O senador Paulo Paim já apontou, os grandes devedores da Previdência somam mais de 400 bilhões, que não cobram deles.
Bom, vereador Nurival, muito obrigado por sua participação no Rádio Câmara de hoje, pelos esclarecimentos e também, principalmente, pelas informações trazidas aqui para toda a nossa população.
Eu agradeço, Guto, a oportunidade. É uma oportunidade da gente ter um diálogo franco, transparente com as pessoas, com os cidadãos, né? Com os jovens. E é uma oportunidade de ouro, eu diria. Agradeço à Rádio Friburgo, agradeço a você. E sempre que for convidado, que tiver oportunidade, estarei aqui prestando contas do nosso trabalho. Com muita satisfação. Eu ando sempre pelas ruas, eu caminho mesmo, literalmente, a pé, né? E encontro as pessoas diariamente e gosto muito de ouvir e de lidar com o povo. Eu gostaria de aproveitar só para dizer que nosso gabinete está à disposição, nosso mandato popular. Então, passe no nosso gabinete, converse, pode fazer também as críticas, que eu ouço atentamente, que de repente a gente... Não, por aí mesmo, ele tem razão, a gente está pecando aqui, não sou dono da verdade, nem tenho pretensão de ser. Então, a gente ouve que é para, se estiver errando, corrigir, e se estiver acertando, para seguir em frente. E, nesse sentido, eu gostaria também de aproveitar para finalizar, Guto, mandar aqui alguns abraços à nossa querida Lenice, lá de Macaé de Cima, nossa querida professora Renata, do Rio Bonito, Madalena, o Josimar, do Rio Bonito. Mês que vem vai ter lá a festa do Inhame, em agosto, lá no Rio Bonito.
Opa!
Né? E uma festa maravilhosa, já tradicional, no nosso município. Mandar um grande abraço para o Gerson Belinge, lá de Lumiar. Mandar um grande abraço para a dona Maria L, do Colonial 61. Um grande abraço também para o Rogério, presidente da Associação de Moradores do bairro Perecê. Para o Teleco Ventura, que está sempre ligadinho aí.
Teleco.
Sempre que eu venho aqui, ele comenta, ó, te ouvi lá na rádio, né? Então, um grande abraço para a Naná, lá de São Geraldo, que também falou, estou sempre te ouvindo, sempre que você vai à rádio. Então, não poderia passar sem deixar um grande abraço para toda essa turma boa aí.
Tá certo. Mais uma vez, obrigado, então, por sua presença aqui no Rádio Câmara e também a presença do Wendel, que estava aqui com a gente no estúdio, assessor do nosso querido vereador Norival. Boa tarde, vereador Zezinho do Caminhão.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes, né, que nos acompanham aí nesse debate, nessa prestação de conta. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os funcionários também da rádio. Uma boa tarde para todos.
Bom, quero registrar aqui a presença do Gabriel, filho do Zezinho, também do David Raposo, que é o assessor número um, né, Zezinho?
Exatamente.
E também do Russo, que está aqui com a gente no estúdio. Bom, eu tenho feito alguns programas, principalmente falando do primeiro semestre. E no primeiro semestre nós ficamos aí envolvidos com a CPI da Saúde, né, a respeito da alimentação do Hospital Municipal Raul Sertã, e foi lida no dia 12 de julho, desde de manhã, terminou já na madrugada, a apresentação para a população do relatório e principalmente do voto do relator, que no caso você foi o relator dessa empreitada. Como é que ficou toda essa situação?
Exatamente, Guto. Foram 10 meses, né, de trabalho de apuração, de investigação, de análise de documentos, né, dos processos.
As oitivas.
As oitivas. Né, trabalhamos muito, né, fazendo planilhas, né, de vendo os valores, né, em relação aos valores desses contratos. Fizemos também diligência à cozinha do Raul Sertã. Então, esse somatório todo dessa CPI gerou 17.600 páginas de documentos. Da mesma forma que o relatório, ele ficou pronto numa quantidade de 200 páginas, que aí foi o grande complicador de tantas horas de trabalho. Nós iniciamos a leitura 10 horas da manhã e terminamos, concluímos tudo exatamente a 1 hora da manhã.
Nossa.
Então foi um trabalho assim, muito árduo, né? Mas tem resultado. Né?
Árduo, minucioso e assim, eu achei rápido. Em 10 meses?
10 meses.
Principalmente nas oitivas,
Foram 20, foram 28 oitivas. Só para você ter uma ideia, Guto, teve oitiva que passou de 4 horas. Né? O depoimento foi além das 4 horas. Uma boa parte ficava ali entre 2 e 3 horas. E nós tivemos que transcrever tudo isso, né, para os documentos. Então, você imagina a trabalheira que foi. Mas é uma questão de responsabilidade. Né? É uma ação do legislativo. Né, e é onde a gente tinha que se desbruçar, até porque a gente tinha que acabar com esse estigma, né, que CPI acaba em pizza. Uhum. Essa nós podemos garantir que não acabou em pizza, ela tem um resultado. Né, sendo que esse resultado, a gente tem que ser claro até onde a lei nos ampara para você atuar. Né, a CPI ela não caça ninguém, ela não afasta ninguém. Ela não tem o poder de prender, mandar esse ou aquele para a prisão, né? Ela não tem esse caminho. Mas através, né, de fortes documentos, né, comprovação, porque eu tenho batido na seguinte tecla: essa CPI, ela não está falando que tem indícios, ela não está dizendo que tem suposição, ela não está no achismo, ela não está no talvez, ela está no afirmativo. Ela afirma que há uma série de irregularidades, há uma série de descumprimentos de leis, há uma série de direcionamento para uma única empresa, né? Uma empresa, ela foi beneficiada para poder prestar esse serviço. Ela afirma que houve uma maracutaia, houve fraude para fabricar os contratos emergenciais. Tá? E esses contratos emergenciais, ele é danoso, tanto é que gerou um prejuízo, né, de maneira contundente. Eu estou afirmando com todas as letras, houve um prejuízo aos cofres públicos de R$1.119.000. Então, a CPI, ela apresentou resultado. Agora, daqui para frente, é quem tem o poder das algemas, é quem tem o poder de fazer as ações práticas, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Polícia Federal. Ambos estão investigando a mesma coisa que nós investigamos, sendo que nós estamos entregando tudo mastigado. Eu tenho dito que o Ministério Público, a Polícia Federal, tanto o Ministério Público Federal e Estadual, e mais a Polícia Federal, eles têm um mecanismo próprio de fazer a investigação, né? Eles têm essa independência, inclusive, e fazem muito bem. Agora, se eles quiserem abrir mão de fazer essa investigação e basear só no que está dentro da CPI, ele já consegue promover as ações que eles fariam a partir das investigações deles. Porque é farta a documentação, há comprovação de tudo. Há uma sintonia entre o que nós apuramos, né, de análise dos processos, no colhimento de depoimentos, nas análises de planilhas, né, na confecção das planilhas, e mais com as diligências. Tudo chega num lugar só, na irregularidade. Então, inclusive, quando você começa a analisar os processos, eu digo que os processos, eles conversam com a gente, dizendo, olha aqui as irregularidades, está aqui, ó, é só vocês ir folheando que vocês vão identificando as irregularidades. Então, são um número grande de irregularidades. Agora, o Poder Judiciário vai fazer a parte dele. A nossa nós fizemos, né? Não acabou em pizza, né? Nós trabalhamos muito, a gente se tornou antipático, a gente arruma inimigo, né, porque você contraria uma série de interesses. Porque tem para pessoas, Guto, né, que mesmo estando ruim, tudo, fazendo tudo errado, tudo torto, pessoas sofrendo na nossa cidade, mas para ele está bom. Para ele está bom. Se continuar desse jeito, para ele está ótimo. Ele não quer saber que a cidade está se ferrando. Ele não quer saber que tem gente sofrendo por causa disso. Então, para ele, que continue desse jeito, que cada um se vire do jeito que dá. E é justamente isso que essa CPI está contrariando. Ela está provando, né, que tem um monte de arbitrariedade, um monte de esquema, e a CPI diz, ó, acabou, parou por aqui, vocês não vão fazer mais. É exatamente isso, a gente precisa dar um basta, sendo que a gente desagrada um grupo de pessoas, que tem gente que tira proveito disso. Tanto é que dentro da nossa audiência, né, o município é vítima disso, o município está sendo lesado, o município está tendo um prejuízo de R$1.119.000, os procuradores, em vez de ser aliado da CPI, os três procuradores, eles ficaram contra a CPI, pedindo o arquivamento, quer dizer, pedindo, né, a impunidade. Isso é um dos maiores disparates que eu já deparei na minha vida. Receber dinheiro da população, porque esses procuradores são funcionário público, eles recebem salário pago por essa população sofrida da cidade, essa que quer, precisa de marcar um exame e não consegue, essa que precisa fazer a cirurgia de hérnia, de vesícula, ou uma cirurgia mais séria não consegue, essa que precisa de tratamento não consegue, essa que precisa de um transporte decente, ela não consegue, essa que precisa de vaga na escola, principalmente na creche, não consegue, esses que pedem para tapar buraco na rua não consegue, em favor, né, digamos, desses vampiros do dinheiro público, e aí vem na cara de pau, né, pediu o arquivamento da CPI, né, se colocaram duramente contra eu e o vereador Johnny, né, parece que nós viramos inimigo, porque nós fomos fazer uma apuração e descobrimos todo o esquema de irregularidade que vem acontecendo na nossa cidade. Então é exatamente isso que nós estamos combatendo. Agora, lógico, né, que vem consequências disso aí. Não é fácil você ter esse tipo de enfrentamento e achar que nós vamos receber só elogio por isso. Já que nós estamos contrariando, mexendo com o número de pessoas que vinham tirando proveito pessoal, se favorecendo disso, essas pessoas vão reagir contra nós. Tanto é, a primeira reação foi mandar um documento à Procuradoria do município, os procuradores, funcionário público de Nova Friburgo, que recebe salário pago por essa população, se colocou contra o vereador Johnny Maico e Zezinho do Caminhão por causa da gente fazer essas investigações. Tá? Eu queria fazer um adendo aqui, Guto, se você permitir, da importância da CPI, do trabalho que a gente apresentou, mas é importante ressaltar que nós tivemos três vereadores, além de eu e Johnny Maico. O Johnny foi um dos presentes que nós tivemos dentro dessa CPI como presidente, pela forma que ele conduziu, pela firmeza, pelo seu conhecimento, pela sua determinação e doação para fazer a coisa certa. Trabalhou o tempo todo fazendo a coisa certa, pegando as leis, se aprofundando, discutindo isso judicialmente com os nossos assessores jurídicos, que foi a doutora Célia e o doutor Felipe, ambas pessoas de muito alto nível de conhecimento jurídico,
se debruçaram,
foram fundamentais para esse resultado que nós apresentamos, mas ao mesmo tempo também eu tenho que fazer elogio aos três vereadores, ao Alci, vereador Márcio Damásio e o vereador Carlinhos do Kiko. Esses três vereadores são aliados à base de sustentação do governo Renato Bravo. Quando nós montamos esse grupo, nós ficamos receosos. Caramba, eles têm três, é a maioria, e isso vai criar muita dificuldade para a CPI, essa CPI não vai andar. Pelo contrário, em nenhum momento eles colocaram qualquer tipo de obstáculo. Eles deixaram a CPI trabalhar, eles foram parceiros. Todas as solicitações que a CPI pedia, eles não criavam nenhum tipo de empecilho. Inclusive participaram das diligências, acompanharam as oitivas. Então eu tenho que ressaltar, mesmo sendo a parte de base de governo, fazendo a parte, mas tiveram, digamos, a imparcialidade, nessa questão de deixar apurar. E na hora de votar ficou muito claro que quando tem coisa errada, eles resolveram se colocar do lado certo. O lado certo foi aprovar a CPI e é o que foi feito. Então fica aqui. Exatamente, por unanimidade, mesmo com toda a revolta dos procuradores da prefeitura, que foi para a tribuna para falar contra, esqueceu que a prefeitura é vítima nessa situação toda. O município está sendo lesado. Ele, em vez de defender os interesses do município, na verdade, parecia mais advogado da empresa que presta o serviço de alimentação do que advogado da prefeitura de Nova Friburgo, dos munícipes que paga seu salário. Então, a conduta deles é deplorável, é vergonhosa, não são dignos de estar ocupando as suas funções públicas. É um dinheiro jogado fora, pagando salários a esses homens que eles não honram a função que ocupa hoje de defensores do erário público. Eles não o defenderam, pelo contrário, eles atuaram em função da empresa.
Agora, para que a nossa população possa entender um pouco desse trâmite, que às vezes é muito complicado a compreensão, após o voto, a apresentação do voto do relator, foi votado, então, por unanimidade de toda os componentes.
Sim.
Cabe agora pedir prisão, ou sei lá, pedir afastamento do prefeito, ou enfim, qual é o trâmite agora? Além de ter sido entregue para o Ministério Público Federal e Estadual, enfim.
Na verdade, o que a CPI faz? Ela faz apuração, investigação, documenta tudo que ela relata, as provas, contra a prova, isso nós temos aos montes. O que nós deixamos? Nós deixamos para o judiciário fazer essa parte. Essa parte nós sinalizamos dentro do encaminhamento para o Poder Judiciário, é que ele, confirmando todas as nossas denúncias, e aí não tem como fugir disso, porque é farta a documentação, né, que ele instaure processo civil e criminal contra os agentes públicos, né, que provocaram toda essa situação. E, além de tudo, pediu o afastamento, né, das atuais funções públicas que ocupa. Porque muitos já não... Quer dizer, que provocou essa situação, já não está na função que ele... No período em que ele provocou essa situação. Ele já está ocupando outra função. Então, o que a gente pediu? Né, que... se confirmando, e aí não tem como não dizer que não é verdade aquilo ali, né, os documentos diz claramente o que é, que ele peça, né, além do processo civil e criminal, que ele tem que responder por isso, né, eles, melhor dizendo, tem que responder por isso, eles também saia das funções públicas que estiver ocupando, seja qual for a função. Então, isso cabe ao Poder Judiciário, né, que ele faça isso através do Poder de Justiça, porque ele tem essa ferramenta mais prática, ele tem esse caminho muito mais fácil do que você levar uma situação dessa para dentro da Câmara, que é uma casa política, que você muita coisa é levado pelo lado político, aí faz um barulho muito grande dentro da Câmara e, no final das contas, não acontece nada, a impunidade continua perpetuando, ela continua acontecendo e sem ação nenhuma. Então, o que nós fizemos? Empurramos para o judiciário, que o judiciário tem as ferramentas práticas, ali não vai ter uma atuação política, ali é atuação dentro das leis, dentro das constituições que regem esse país, e aí dá para ter, digamos, uma ação prática com muito mais rapidez, sem fazer qualquer tipo de espetacularização política dentro de uma situação.
Bom, pude perceber que durante esse primeiro semestre envolvido com a CPI, você não deixou de atuar também como vereador. Não sei como vocês conseguem esse negócio todo. Mas o assunto saúde, de um modo geral, ele também, nos últimos tempos, ele voltou muito à tona com a justiça, pedindo aí melhorias no Raul Sertã, setores da maternidade interditados, o posto de Estuqui, que foi também interditado, a saída de secretária, a entrada de secretária, a saída de uma outra, foi montado o comitê para gerir, enfim. Como é que você faz o balanço da nossa saúde nesse primeiro semestre?
Na verdade, a gente está numa bagunça geral de gestão do município. E aí o maior reflexo é na pasta mais complexa da cidade, que é a saúde. Né, que não poderia jamais, né, a gente está vivendo esse momento da saúde, né, porque ali se trata de vidas, ali é de socorro imediato, ali é de salvar vidas em questão de segundo. E quando você tem essa anarquia, né, dentro da Secretaria de Saúde, por que nós vivenciamos isso? Primeiro que o prefeito Renato Bravo, e eu sempre falo isso, uma pessoa boa, me dou muito bem, uma pessoa muito educada, mas ele não estava preparado para conduzir esse município. Essa eleição caiu no colo dele e ele não sabe o que fazer na gestão do município. Tanto é que ele não consegue montar um governo. É um rodízio de secretário, não é só na saúde. É em praticamente todas as pastas. A gente quase não dá tempo de saber quem é o secretário. Quando você pensa que tem um nome, já trocou, já não é mais aquele. Você tem que estar o tempo todo procurando se atualizar para saber quem é que está nas pastas. Então, isso fica claro que ele não conseguiu montar um governo. A Secretaria de Saúde, eu já falei diversas vezes nos programas, lá na tribuna da Câmara, é uma secretaria do governo hoje política. Ela é uma secretaria política. Ela jamais poderia ter interferência política. Ela tem interferência política o tempo todo. Ela tem sido usada como moeda de troca para ter apoio, principalmente dentro da Câmara de Vereadores. Por isso que a população precisa acompanhar a Câmara, porque o vereador ele tem que desempenhar seu papel dentro das suas atribuições. Ele não tem que ganhar nada em troca para poder votar um projeto do governo. Ele tem que ser imparcial, ele tem que olhar ali aquele projeto. Esse projeto aqui realmente é bom, eu vou votar favorável. e não precisa dar nada em troca. Não, esse projeto aqui é ruim, mas eu vou votar a favor, eu vou ferrar a população, mas em compensação o prefeito vai me dar lá uma vantagem muito boa, eu tenho uma secretaria na mão, secretaria trabalha só para gerar voto para mim. A gente tem aí a Secretaria de Agricultura, está na mão de vereador, só atende ele. Nós temos as subprefeituras, né? Está na mão de vereadores, inclusive com pessoas da família, tomando conta da subprefeitura. Você vai dentro dos postos de saúde, vários postos de saúde na mão de vereadores, o diretor é indicado da vereança. E aí, quando você vai dentro dessas pastas igual à saúde, porque nas outras você já faz um estrago, você já faz uma ruína. Agora, dentro da saúde, você mata as pessoas, porque ali não é lugar de fazer política. Ali é lugar de salvar a vida. E não falta dinheiro dentro da Secretaria de Saúde. O município gasta em torno de 38, até 40% do orçamento, e a lei manda gastar 15%. Então está muito claro que dinheiro não falta. O que falta é gestão, é falta de responsabilidade, é politicais barata dentro da Secretaria de Saúde, que tem para certos representantes da população e da Câmara, Guto, que a saúde estando ruim, para ele é bom, porque aí a população não consegue resolver o seu problema. Ah, eu preciso de um médico, eu não consigo. Eu vou lá no posto, não tem. Eu preciso marcar um exame, não tem. Ah, eu vou falar com o vereador. Aí o vereador, por debaixo dos panos, comete uma ilegalidade, um crime que é tráfico de influência, e vai lá e consegue essa consulta passando na frente de todo mundo. Ele vai lá e consegue atravessar um exame na frente dos outros. Ele, por debaixo dos panos, ele consegue pegar uma cirurgia de uma pessoa, né, através dos contatos por debaixo do pano, e passa na frente dos outros. E ele fica bem com aquela família ali, com aquela família, com aquele eleitorado, ele está bem, né? E é o tipo de coisa que a população não esquece. Você resolveu o problema de saúde dele na hora que ele mais está aflito, desesperado, ele não esquece de jeito nenhum. Nós temos no passado aí, tinha vereadores que ficou muito tempo nos seus mandatos, aonde ele não saía para pedir voto, ele atuava dentro do Raul Sertã, atuava dentro da maternidade. E teve muitos mandatos por causa disso, porque ele conseguia resolver problema para a população e ela ficava ali com a gratidão. Inclusive, se candidatasse hoje, novamente, continuaria com essa gratidão. Então, mas só que arruína para a maior parte das pessoas, porque esses vereadores, esse é grande, né? Ele não consegue atender todo mundo, ele vai atender uma parte do eleitorado. E os outros que não conseguiram? Ah, esses, coitados, ficam abandonados à própria sorte. Ele vai morrer lá na emergência, ele vai morrer em casa, ele vai morrer pelo caminho, tanto é com o número grande de óbitos. Então, isso é uma vergonha, a gente ter esse tipo de conduta, né, dentro do governo. E o governo permite isso. O governo permite. Como é que aqueles vereadores continuam apoiando o atual governo, o governo com a maior rejeição de todos os tempos? Por que que fica do lado? Nenhum tem coragem de ir à tribuna defender o governo. Eles ficam quietos, né? Mas fica lá, extorquindo o governo, tirando vantagens para poder se manter no poder. Tem vereador, Guto, que ele nunca mais sai da Câmara, porque ele pegou o esquema, ele pegou a manobra, né? Ele pegou o traquejo de como tirar proveito do governo, né? E aí ele alimenta um grupo que vai sempre votar nele. Só que é aquilo que eu digo, ele finge que dá com uma mão e ele tira muito mais do que a outra. Por exemplo, Código Tributário, que ferrou com essa população toda, inclusive o eleitorado dele, né? Porque houve um aumento da carga tributária muito grande. Só que o eleitorado dele não sabe que ele fez isso. Ele vai sempre jogar nas contas daqueles vereadores que nunca fez nada por ele. Ele vai dizer, ó, aqueles vereadores, filho da mãe, aumentaram os impostos da cidade. Mas o que votou a favor, porque, inclusive porque favorece ele, ele não consegue enxergar que esse vereador votou contra ele. E é isso que a gente está combatendo dentro do nosso sistema. É muito difícil combater, né? Até porque a população, ela não tem tempo de acompanhar a Câmara, né? Ela não consegue estar presente, então ela não consegue saber quem é quem. Então é muito difícil, é uma luta gigante que nós temos ali dentro da Câmara de Vereadores.
Bom, Zezinho, muito bom a nossa participação. Agora, para finalizar, tem algumas coisas que eu vou te perguntar que a gente pode falar rapidinho. Bom, tá. As obras lá na Estação Livre retornaram E aí a minha pergunta para você é o seguinte: como é que você classifica aí a nossa mobilidade urbana?
É, a Estação Livre, graças a Deus, que eu, numa luta muito grande, Guto, foi quando tiraram os ônibus, né, lá do Cônio, Cascatinha, City São Luís, Vargem Grande, Pericê, Teodoro de Oliveira, Catassone, Alto do Mose, eu acho que eu esqueci alguma, Alto de Olaria, Varginha, de parar na rodoviária como ponto de embarque e desembarque, e botaram parar aqui em frente do Bradesco, aqui na Matriz. Né? Desde que iniciou isso, eu entrei numa luta, numa guerra, tanto com a empresa quanto com a prefeitura. Graças a Deus, depois da gente bater muito nessa tecla, todas essas linhas retornarão para a rodoviária, todas elas. Não vai mais ser o ponto, né, o primeiro ponto ali, todas elas. O que, que aconteceu? Entrou os primeiros, Cascatinha, Cone, Cascatinha, Sítio São Luís, Vargem Grande e Granja do Céu, primeiramente porque o lado que eles param aqui é justamente o lado ainda que não iniciou
a
obra. E é, então eles já voltaram. Os outros retornarão também. Logo assim que haver o término de obra, que aí o trânsito vai andar um pouquinho mais, e esses ônibus também retornarão. Então, graças a Deus, foi uma conquista, muita briga, muita discussão, muito desentendimento, mas graças a Deus o benefício voltou. Em relação à mobilidade urbana, realmente a gente está vivendo um momento muito difícil, é muito carro nessa cidade.
Ano que passa,
e aí com esse transporte público, que é o prestado pela Nova FAO, que ela é uma empresa que presta um desserviço, o serviço é muito ruim, e então faz com que tenha mais carro na rua. Né? Primeiro que a passagem é cara, né? E aí ela não atende os itinerários, né? Ela não consegue cumprir os horários, ela não faz o trajeto, né? Muitos trajetos foram mudados. Então a população, já que é para eu pagar uma passagem cara, então eu vou de carro mesmo. E aí o que aconteceu? É um congestionamento um atrás do outro, né? Onde você menos espera, quando você olha, você se depara com o engarrafamento. Ou se você quiser cumprir o horário de alguma coisa, você tem praticamente que sair uma hora de casa, mesmo morando coladinho com o centro da cidade. Então, vivemos um momento difícil de mobilidade urbana.
Até hoje mesmo eu fiquei uns 30 minutos esperando o ônibus, eu cheguei cedo.
E você é o reflexo disso, você chegou aqui atrasado, por quê? Porque dependendo do ônibus, garrado nesse trânsito aí, né, que ninguém consegue resolver esse problema.
Pois é. Lembrando disso daí, falando de ônibus, principalmente, que fala da nossa mobilidade urbana, essa prorrogação da licitação do transporte público em até 60 dias, você acha disso?
Isso é um prejuízo, isso é criminoso. As pessoas que provocaram isso, eles têm que responder por isso, eles têm que ser responsabilizados. Né? Tiveram 10 anos para se preparar para fazer uma licitação, não fizeram, porque havia uma má intenção, havia gente querendo tirar proveito e se dar bem dessa situação, né? Não cumpriram a lei, mais uma vez, né? Fizeram tudo errado. O município está tendo um prejuízo, o último levantamento que nós fizemos de outorga, que tinha que ser pago ao município. A empresa já tinha deixado de pagar 240 mil, hoje não é mais 240 mil, já ultrapassou. Então, olha o prejuízo.
Esse período de vencimento lá, e até
foi vencido,
agora já era.
Foi vencido esse contrato no dia 23 de setembro do ano passado. Você vê que até hoje não tem a concorrência. Por quê? Porque há uma proposta de fazer tudo errado para criar esses embaraços. O judiciário tem que ficar atento que isso é feito de casos pensados. Esse negócio de não mandar o edital para o Tribunal de Contas para fazer uma pré-análise, eles sabem que tem que mandar. Eles mandaram o edital da iluminação pública para fazer pré-análise. Por que não mandaram da FAO? Fizeram de má intenção, porque sabia que ia ter um embarreiramento. Aí, quer dizer, se adiou por mais 60 dias, e esse caos eu não acredito que se resolva até o final do ano. Enquanto isso, o município está sendo penalizado com prejuízo muito grande, quer dizer, dinheiro que poderia ser investido na mobilidade urbana e outras pastas a FAOL não está pagando, porque ela hoje é uma empresa clandestina na cidade. Ela não tem contrato, não tem nenhum tipo de formalidade. O TAC que aí está, ele não existe, ele não vale nada, porque ele não foi homologado, então não tem valor jurídico nenhum. Hoje a empresa trabalha de uma maneira irregular, de forma clandestina na cidade.
Foi um prazer imenso tê-lo aqui no Rádio Câmara de hoje, pelas informações trazidas e principalmente esse contato com a nossa população.
Obrigado, Guto. É uma honra estar aqui nesse programa, ainda mais com você, acompanhado aqui das pessoas que você já citou, e agradecer à população, né, por me dar a oportunidade de estar aí lutando e defendendo seus interesses, aquilo que Deus está permitindo, né, a gente está fazendo. Né? Eu tenho focado o mandato, principalmente no social, e honrar, né, a confiança que foi me dada. Né? Quando você recebe os votos na urna, você recebe uma procuração em branco para poder atuar em nome da população. É exatamente isso que eu tenho feito lá na Câmara de Vereadores. Não negociei mandato, né, não me vendi, não me corrompi, não empreguei ninguém da minha família. Estou lá trabalhando todos os dias, estou na Câmara de Vereadores trabalhando, mesmo sendo orientado pelos médicos que eu teria que cortar minha carga horária pela metade, não fiz, né, porque eu tenho um compromisso com quem acreditou em mim e com aqueles que não puderam acreditar, mas que de alguma forma pagam meu salário e na verdade são meus patrões, que é a população.
Bom, para esse segundo semestre, com certeza, a luta continua. Firme e forte.
Sem dúvida, e sempre, né, se dedicando muito e sendo muito verdadeiro com as pessoas. É dessa forma, né, que eu iniciei, é dessa forma que eu vou terminar. E eu quero reiterar uma situação, Guto. Eu cheguei na Câmara sem nenhuma mancha na minha vida pessoal. E a hora que saí não tem mancha nenhuma. Porque uma das coisas que eu valorizo muito e quem me deu o meu nome, né, meu nome e sobrenome está no céu com meu pai e minha mãe. E eu não vou criar nenhuma mancha por causa de estar na vida pública. Então, entrei limpo, vou sair limpo.
Nosso programa fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.